Nosso trabalho de hoje diz respeito à historicidade. Historicidade em filosofia clínica é um dos primeiros movimentos que fazemos no consultório. Hoje, muitos filósofos clínicos trabalham em clínicas multidisciplinares, trabalham em escolas, em educandários, que vão desde da educação infantil até a universidade, trabalham em parceria com médicos pelo país e se faz cada vez mais próxima a relação. Muitos dos problemas são dialogados, são refletidos em um conjunto diante da complexidade que a nossa própria sociedade oferece. Vários colegas da área médica já compreendem, estudaram, tiveram acesso a livros, a vídeos sobre este primeiro movimento na filosofia clínica que se chama historicidade. Quando recebemos uma pessoa no consultório para um atendimento, um dos primeiros movimentos que fazemos ao conversar com a pessoa, às vezes temos já o acesso direto a um prontuário, a pessoa já vem de um atendimento prévio com um assistente social, com um colega, um fisioterapeuta. A pessoa pode ter tido um acidente vascular e aí passou por uma triagem. Muitas vezes nós já temos um elemento anterior a esse começo, que consideramos. Passado isso, o filósofo, em conversação com essa pessoa, vai trabalhar com ela o que nós denominamos historicidade. Historicidade é a interpretação, os conteúdos, os elementos que esta pessoa pontua a partir daquilo que ela viveu. Isso pode coincidir com história, no sentido dos fatos, mas pode ser somente uma historicidade, não ter relação direta com os fatos. Em todo esse acompanhamento historiográfico, o filósofo presta atenção às relações, entre outras, desta hermenêutica, deste dado que a pessoa coloca, desta visão de mundo, dessa compreensão das coisas em relação ao contexto, ao ambiente, à época, à cultura, ao país, aos elementos nos quais esta pessoa está em relação e circunscritas a elas. Muito bem. Mas o que é a historicidade propriamente dita? Como ela funciona? Como colegas de outras áreas poderão utilizar uma ferramenta e com suas instruções, elas são muito complexas. Quando utilizadas por um filósofo clínico, nós entramos em movimentos muito complexos. Nós levamos em consideração a epistemologia, teoria do conhecimento, aspectos lógicos, aspectos da narrativa de linguagem, como a pessoa estabelece vinculações éticas e muitos outros aspectos, que veremos em outro momento, não agora nessa primeira aproximação. Logo, quando a pessoa inicia sua narrativa, muitos aspectos costumam ganhar destaque. Por exemplo, quem conta essa historicidade? É a própria pessoa que está nos contando? É uma sociedade que está contando essa historicidade? Esta historicidade está sendo contada por um grupo antagônico de vozes, é assim? Como sabemos quem é o narrador desta historicidade, que às vezes se modifica ao longo do caminho? Para isso, a analítica de linguagem nos fornece muitas ferramentas importantes. Algumas pessoas contam a historicidade usando nós. Outras pessoas contam a historicidade e não há um nós, não há sequer um eu. Elas contam uma historicidade a partir do elemento, do contexto. Onde está a pessoa? Onde está o narrador da história? Onde está o sujeito? Por vezes não há. Por vezes esse sujeito se diluiu em tudo isso. Então, algumas pessoas, quando iniciam suas historicidades, começam a contar. Na cidade Y, a situação naquela seca, naquele ano, era da seguinte ordem. Nós não tínhamos colheitas. Opa, apareceu um nós no meio do contexto. Às vezes esse nós some. Outras vezes, para além do critério de quem está narrando essa história, e lembrem, no início nós não sabemos a pertinência e a importância disso. Pode variar de nada até simplesmente uma citação. Nós não temos ideia, nós vamos pesquisar. Uma notícia importante sobre essa pesquisa é que muitas das arrumações ocorrem ao longo da historicidade. Uma coisa é a pessoa nos contar no consultório que ela aprendeu na vida a tocar um piano. Isso é uma informação pontual. Se essa informação adquire relevância e contexto ao longo da historicidade, é provável que a pessoa retorne e nos conte outros elementos, como foi aprender a partitura, as dificuldades que havia de sincronizar a clave de sol com a clave de fá, os autores que mais a tocaram, entre outras coisas. Então, muitos dos elementos colocados na historicidade, durante a própria condução que a pessoa coloca, começam a encontrar conformações mais profundas. Ali então, de observar quem é o sujeito, e lembrem, a relevância disso será colocada muitas vezes depois, não nem sempre imediatamente. Quando acompanhamos isso, outros aspectos surgem ao longo da historicidade desta pessoa. Por exemplo, qual é o lugar dela na própria historicidade? Algumas pessoas, nas suas próprias historicidades, elas ocupam um lugar periférico, como se estivessem apreciando algo que se passa longe delas. Outras pessoas têm a impressão subjetiva que são agentes determinantes e que elas causam os movimentos. Pode ser assim, ou pode não ter nada a ver com isso. Além deste posicionamento na historicidade da pessoa, existem elementos de ordem ética, de ordem moral. Por exemplo, qual o lugar da mentira deliberada, do engodo na historicidade? Seja como for, se está na historicidade, de uma forma ou de outra, é parte dela, parte do trabalho de clínica. Quanto a isso, em filosofia, por vezes o que uma pessoa, o que moralmente uma sociedade, eticamente uma sociedade, designará como uma mentira, como um ato nocivo, no espaço da clínica, isso pode ser assim e pode ter outros aprofundamentos relevantes. Por exemplo, pode ser uma tentativa da pessoa de se aproximar daquilo que a sociedade dos homens convencionou como verdade. Nós não sabemos. E não sabemos muitas outras coisas. Por isso, nessa condução da historicidade, há alguns elementos fundamentais. Se um filósofo, durante a historicidade da pessoa, interrompe a fala e diz: por que você decidiu então mudar de cidade? Um agendamento desta ordem conduz a pessoa, na maior parte das vezes, diretamente para a racionalidade, para os elementos causais. Um terapeuta que use muito a narrativa dos porquês, por que você fez isso, qual o motivo de você sentir tal coisa, qual é a razão de tal elemento na sua vida, qual é a explicação para tal fato. Uma abordagem desta natureza induz muitas vezes a pessoa a um pensamento causal, a um modo de ser cerebral, lógico, diante de mim. Não que a pessoa seja necessariamente, mas ela está sendo levada a tal elemento. Um outro exemplo da interseção durante a narrativa. O filósofo, se ele coloca para a pessoa, vamos tratar então desta perda que houve na sua vida aos 10 anos. Deste fator aos 16 anos, quando você foi parar numa casa manicomial, ainda havia. Desta parte, aos seus 30 anos, quando você sofria muito e pensou em colocar fim à sua vida. Se o terapeuta conduz a narrativa de uma tal forma, pontuando e acentuando aquilo que é doloroso, aquilo que aparentemente, ou que uma sociedade como a nossa designa como patológico, o que ele está produzindo na alma desta pessoa, ele pode estar induzindo esta pessoa a considerar que os problemas dela estão aí onde há essa dor, aí onde há esta questão que ela não consegue lidar. No entanto, em boa parte dos casos, isso constitui uma falácia, um sofisma. Há muitas dores na alma humana que, por vezes, podem se assemelhar às dores que temos somáticas. Por vezes, uma pessoa vai ao médico para tratar uma pequena mancha na pele ou para tirar uma unha encravada. E faz questão que isso seja tratado porque incomoda. E, no entanto, o médico, ao fazer os exames de imagem, constata que há algo muito mais sério em andamento. Há uma metástase que, por enquanto, não é sentida, não é percebida por essa pessoa. O médico fará o quê? Ele tratará a unha encravada e deixará a metástase prosseguir? Dificilmente. Pelos protocolos médicos, pela maneira como um médico aprende na faculdade, ele até poderá tratar a unha encravada, mas imediatamente dará toda a atenção a isso que está, que para os critérios médicos é muito mais grave. De uma maneira muito semelhante a, mais de uma vez, na própria historicidade da pessoa, eventos desta natureza. Agendamentos indevidos, que vem às vezes de nós terapeutas, às vezes da sociedade, às vezes da própria pessoa. Isso é tão comum que muitos contam suas historicidades a partir do que foi marcante, sem que nós peçamos qualquer coisa. A pessoa chega ao consultório e diz: bom, o que foi marcante em minha vida? E começa a pontuar. Ora, não é uma historicidade? Qual critério a pessoa está adotando? Que é um outro elemento fundamental nesta nossa aula de abertura. Qual é o critério que uma pessoa adota para narrar sua historicidade? Alguns nos contarão o que foi marcante. Uma grande quantidade de pessoas, um grande contingente de pessoas fará isso. Outras pessoas nos contarão suas historicidades por aquilo que aprenderam. Alguns por aquilo que viajaram. Alguns por aquilo que inventaram, que descobriram. Há muitos critérios. Algumas pessoas editam suas histórias de tal forma que nós não conseguimos chegar a elas. Elas mesmas, às vezes, se perderam de si mesmas. Vamos ver isso mais de perto. Então, estamos diante de alguém no consultório que chegou até nós e solicitamos a essa pessoa, após vermos os elementos iniciais, ou a historicidade dela. Solicitamos que ela nos conte a história de vida dela, desde o nascimento até os dias de hoje. Algumas pessoas vão contar antes disso, contarão a história da família, desde os anos 1800. Outras contarão vidas paralelas, vida educacional, vida familiar, vida do trabalho. Várias vertentes. Cada um fará de um jeito. Entre outras coisas, prestaremos atenção ao critério. Qual é o critério que ele está adotando? Depois de observarmos o critério, como é feita essa edição? Lembre, nós temos 50 minutos por semana com uma pessoa. 50 minutos. Em 50 minutos ela poderá contar tudo o que ela viveu em 40, 50 anos de vida? Quanto tempo levaria para algo dessa natureza? Ainda bem que as disposições não são desta ordem. São de outra natureza. Se fosse assim, seria inviável o processo terapêutico. O que a pessoa fará é uma edição do material. O que nos leva de volta ao critério. Como a pessoa edita essa historicidade? Em várias ocasiões, em cursos de formação de filosofia clínica, eu tirava um trecho, por exemplo, Capitães de Areia, de Jorge Amado. Entregava aos alunos 40 páginas e dizia, por favor, faça uma edição deste material, em pequenos grupos, 3, 4 alunos. E era surpreendente que cada grupo depois apresentava quanto a isso. Dependendo da formação, se é pedagogia, se é filosofia, se é psicologia, havia ênfases e abordagens diferentes para aquela edição. Dependendo da edição que é feita de uma historiografia, nós não temos acesso à pessoa. E olhando para a historiografia, nós não teremos um parentesco com essa pessoa, teremos uma distância imensa. Olhem um exemplo concreto disso que eu estou falando. Uma pessoa editou sua historicidade de tal maneira que nada tem a ver com o que ela de fato viveu, por razões dela, ou distração, ou preciosismo, ou qualquer outra coisa, a historicidade não leva ao que se passa com ela. Como sabemos disso? Há várias formas. Por contraste, por derivação, por complementação. Olhem alguns exemplos disso. Quando a pessoa, então, está na narrativa dela e há intervenções, que nós veremos em aulas mais adiante, uma das intervenções, por exemplo, pode ser uma orientação para que a pessoa se afaste de certos conteúdos ou se aproxime de certos conteúdos. Ao fazermos essa orientação, é usual que o próprio encontro desta orientação com a pessoa cause todo tipo de ruído e de afastamento. Ela colocou na historicidade dela que ela é fluente na língua alemã, inclusive leu alguns dos clássicos alemães naquele idioma. Quando surge como um dos efeitos da terapia, uma aproximação de uma dessas obras, qual não é a estranheza quando a própria pessoa, então, não lê, se afasta e às vezes interrompe a clínica? Há muitas situações assim. Por vezes a pessoa não sabe que ela editou a própria historicidade de uma maneira que faz com que ela se ponha a perder da historicidade e às vezes dela mesma. Na clínica, há muitas pontuações deste discurso. Algumas pessoas nos dizem, olhando para a historicidade delas, que elas não se sentem. Não se sentem como que dada a expressão de si mesma no âmbito da clínica. Tudo que elas nos falaram não traz o que elas estão vivendo. Existem, então, muitos fenômenos. Quando percebemos essas movimentações de edição, que é um erro, um problema, um engano na edição, e que às vezes a própria pessoa não percebe, uma das tarefas do filósofo no consultório e de outros colegas que trabalham com a historicidade é observar quais ajustes são passíveis, de que forma isso é passível. Quando se trata de um ajuste, vamos ver isso. Você está diante dessa historicidade, percebeu um problema dessa natureza que acabei de descrever. Por vezes, chegar até o outro e dizer a ele, olhe, esta informação que você diz não é possível, há um erro de datação. Só se você nasceu antes, 10 anos antes do que você disse que nasceu. Um ajuste dessa ordem pode ser desastroso. A pessoa pode se sentir afrontada, intimidada, envergonhada. Não haverá condição mais do tratamento. Ora, mas e se é um caso de necessidade de fazermos isso? Se há riscos envolvendo cuidados a outras pessoas, o uso de medicação, como fazer então um ajuste? Se ao falar isso para a pessoa, pode ocasionar inclusive o afastamento da própria clínica, que ela, em alguns casos, está tão necessitada. Durante a historicidade, uma das tarefas do filósofo, do pesquisador da alma humana, do psicólogo, do psiquiatra que usa essas ferramentas da filosofia clínica, é perceber qual o caminho, qual a forma deste ajuste quando necessário. Para algumas pessoas, o ajuste é feito na forma de perguntas. Então, o filósofo perguntará: o que pode estar acontecendo? Que em tal momento da sua vida houve uma coisa, enquanto que em outro momento aparentemente isso foi diferente. Vejam, foi colocado na forma de uma pergunta. Como saber o elemento semântico e sintático, ou seja, a ordenação, a estrutura dessa pergunta? Acompanhando a historicidade da pessoa, você saberá como ela se expressa, o linguajar que ela usa, os regionalismos que ela utiliza, a maneira como ela se expressa, e é essa adequação que você precisará utilizar, sob pena da pessoa sequer entender o que está sendo trabalhado. Então, se a pessoa coloca na forma de interrogações, se para ela esse é o modo de acessar uma lacuna ou outro elemento, um engano, é isso que tentaremos, na medida do possível, aproximar da narrativa dela. Há exceções a isso. Algumas pessoas não toleram que nós usemos as próprias linguagens e mecanismos delas. É uma menor parte, mas isso existe. Então, a maneira como produzimos esse ajuste vai de acordo com a própria vivência da historiografia desta pessoa. Cada semana vamos aprendendo mais com isso. Como se dá esse modo? Como isso é feito? Considere alguém com quem você convive. Você gosta dessa pessoa? Está sempre próximo a ela? Com o tempo, você tem esses elementos também. No âmbito da clínica, isso tem uma proximidade muito grande com os elementos que utilizaremos. Então, os ajustes são feitos ocasionalmente, às vezes não são feitos. Às vezes, o erro é parte da maneira como a pessoa constrói determinados elementos. Às vezes, o engano é parte desse elemento. Veremos estes e outros aspectos com muito maior profundidade nas nossas próximas aulas. Vamos aprofundar um pouco mais os elementos da historicidade. A historicidade não costuma ser linear. Algumas pessoas começam na adolescência, não lembram do que aconteceu antes. Há rupturas durante no tecido da historicidade da pessoa. Às vezes a pessoa mudou elementos. Ela diz que não lembra, por exemplo, os 2 últimos anos da faculdade. Existe apropriação de discurso. Às vezes a pessoa vai nos contar algo que, na verdade, aconteceu com o marido dela, com a esposa dela, mas que ela está convicta de ter havido com ela. Há muitos fenômenos assim. Há fenômenos nos quais a pessoa passou por momentos muito difíceis. Parece que a historicidade naquele momento parou. E então, assim como uma estrada prossegue seu caminho quando uma ponte é restaurada, a própria malha intelectiva dessa pessoa coloca elementos ali como os mais prováveis do que provavelmente haveria. Vocês acompanham muito desses fenômenos? Uma pessoa retorna a uma casa, ela viveu nessa casa na adolescência. Quando chega nessa casa, ela tem um grande susto e diz: nossa, mas não era nada disso. É completamente diferente. Alguém modificou a casa. Ninguém modificou a casa. é que ela construiu conforme aquilo que era provável, colocando elementos que, na verdade, nem vão tão longe daquilo que ela encontra ali. Há vários desses elementos, e há muitos outros, ao acompanhar a historicidade de uma pessoa. Provavelmente nos tornamos mais próximos desta existência, em seus muitos caminhos, em seus muitos desdobramentos. Algumas partes da historicidade são vívidas, estão vivas. Por vezes, o que uma pessoa está nos contando, o que houve lá nos seus 12, 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade, é mais vívido, concreto, real do que o que ela está vivendo neste exato momento. E há lugares e há momentos da historicidade da pessoa que estão como páginas pregadas no álbum. Não é? Elas mexem naquilo, contam eventos tremendos, e, no entanto, nada disso abala sequer o que elas estão sentindo, pensando. Nós, na verdade, não sabemos nada sobre isso quando iniciamos a primeira conversação, primeira aproximação dessa historicidade da pessoa. Sabemos muito pouco. A própria organização. Alguns escrevem toda a historicidade, vêm ao consultório e leem a historicidade. Outros preferem deixar fluir conforme a ordem natural das coisas. Alguns trazem acompanhantes, maridos, esposas, dizendo que eles colocarão e saberão fazer a narrativa melhor do que eles fariam. Há muitos eventos quanto a isso. Algumas pessoas nos trazem livros que escreveram e colocam: se o senhor, se a senhora ler este livro, entenderá perfeitamente tudo o que houve na minha vida. E há muitas outras manifestações. Algumas pessoas não suportam o âmbito do consultório. O lugar, o espaço da clínica precisa necessariamente ser outro. Pode ser um parque, pode ser uma biblioteca. Pode ser na cafeteria do hospital. Nem sempre são os melhores lugares os mais apropriados. Mas existem elementos mais instigantes e profundos. Lembrem que esta é uma aula de introdução apenas. Então, estamos povoando estes elementos. Depois aprofundaremos muito esses conteúdos. Uma historicidade pode ganhar por si só vida própria, por assim dizer, uma metáfora. Ou seja, a pessoa, ao mexer na historicidade, ela começa a se construir. De modo muito próximo ao que acontece com o escritor quando está escrevendo sua obra. Personagens surgem, personagens perdem o sentido, personagens se afastam a outros eventos. Quando uma pessoa trabalha sua própria historicidade, eventos como estes não raro ocorrem. Ao fazer esse processo historiográfico, alguns se dão conta de elementos que nada mais têm a ver com eles. Outros se dão conta de que certas questões, e agora lembrando e aprofundando, ganham nova perspectiva e produzem novos elementos. É assim que alguns retomam cursos universitários que ficaram pelo caminho, procuram antigas pessoas com quem tiveram relacionamentos importantes e outros eventos. De várias formas, a historicidade costuma ser uma arrumação na existência da pessoa. Elementos que estavam soltos, sem contexto, sem maiores movimentos, começam a ganhar sentido. Além do que, os objetos conceituais, os quadros, as plantas, as paredes, os móveis que habitam essa historicidade, eles, entre eles, fazem arranjos, sem que o sujeito, às vezes, precise tomar qualquer providência. O próprio automatismo da mente humana faz essas arrumações. Agora, as situações delicadas. Para algumas pessoas, a narrativa da historicidade é contraindicada. Não, provavelmente não ajudará e ainda trará mais problemas às pessoas. Como fazer, então? Como posso atender uma pessoa sem ouvir sua historicidade? Sem que ela me diga o que houve, os elementos, a historicidade dela? Existem maneiras disso. Uma pessoa que passou por um acidente vascular, um traumatismo craniano muito grave, ou pessoas que tiveram um trauma muito forte, viram uma cena dramática e com isso desconstruíram muitos elementos. Ou pessoas que deram entrada em um hospital após uma utilização de substâncias. Muitas vezes a historicidade se perde. Como fazer? Como trabalhamos, então, quando não há uma historicidade? Há muitos caminhos. Muitos caminhos. Um dos caminhos que fazemos é um fator reverso. Se você está diante de uma pessoa que fala o português, que mostra que pelo linguajar, que tem uma cultura, que estudou, que mostra predileções, inclinações. Você está ouvindo uma música muito suave e ele diz para você, eu conheço essa música. Isso é uma das primeiras interpretações das obras de Chopin aqui no Brasil. Como ele sabe? De onde ele tirou essas coisas? Ou seja, nesse caso, nós temos os elementos que, de alguma forma, sabemos que foram construídos e vivenciados. Estão em algum lugar desta longa estrada e é da nossa competência agora juntar esse quebra-cabeça. Um dos elementos que também constituem o âmbito da clínica. Mas há outros fatores de grande importância dentro do que estamos colocando sobre historicidade, esta primeira aproximação. À medida que uma pessoa faz todo esse processo historiográfico na clínica conosco, de certa maneira, alguns terapeutas se tornam partícipes dessa história. É algo partilhado, não é? Por isso usamos o nome partilhante, alguém com quem partilhamos uma vida, uma história, trechos. Bem, nesse amálgama, nós temos vários problemas. Problemas que, por exemplo, Claude Lévi-Strauss encontrou na sua antropologia, no seu estruturalismo, quando questionava, quando ia visitar os povos índios na nossa Amazônia, no nosso centro-oeste, ele se perguntava, a presença do pesquisador altera a pesquisa? Quanto altera? Ou a nossa presença diante de alguém nada altera? É porque há a historicidade da pessoa. Uma primeira resposta para isso é que para algumas pessoas, sim, a nossa presença altera completamente suas historicidades. Temos alguns mecanismos para identificar isso. Para outras pessoas é indiferente. Às vezes um sofrimento é tão profundo, tão arraigado, que a pessoa não nem percebe que estamos com ela. O que não nos isenta de questionar a nós mesmos qual o nosso papel nessa relação. E existe todo tipo aqui de elemento. Em alguns trechos da historicidade, a pessoa precisará de parte das nossas historicidades. Às vezes é assim. Em alguns momentos da historicidade, a pessoa precisará do nosso afastamento. Às vezes precisará que estejamos um pouco à frente. Todos esses discursos, todas essas narrativas e como isso se faz é parte das próximas aulas que teremos sobre como funciona filosofia clínica e suas ferramentas que podem ser, em alguns casos, benéficas, bem-vindas a colegas da área psiquiátrica.